Doutor Matheus Bessê, muito bom dia, um prazer recebê-lo aqui na edição desta quarta-feira do programa Conexão Chapada. Quais serão os próximos passos agora, doutor Matheus, da acusação? Vocês pretendem recorrer dessa pena de 16 anos de reclusão? Bom dia.
Bom dia, Almiro. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez nesse programa, que é muito sucesso. Com toda certeza, né, a acusação, ela pretende recorrer. Já, inclusive, Almiro, informamos isso ao juiz ontem mesmo, após ele proferir a sentença, de que a gente tinha interesse em recorrer, porque nós entendemos que a sentença aplicada, ela foi totalmente desarrazoável. Ela foi, de fato, bem abaixo do esperado, levando em consideração tudo que foi apurado no júri, as circunstâncias do crime, a motivação, as consequências gravosas do crime. Ele é um réu que, inclusive, já foi condenado pelo crime de ameaça contra a vítima. Então, a acusação entende que, de fato, a pena ela foi aplicada muito abaixo do que, de fato, deveria ser. Tanto que, após o juiz proferir esta sentença, nitidamente o réu comemorou, né, a aplicação desta pena, tanto que não demonstrou interesse algum em recorrer dela. Então, por conta disso, nós vamos, já informamos ao juiz e vamos recorrer na expectativa de que o Tribunal de Justiça possa modificar e aumentar essa pena.
Pois é, doutor Matheus, o sentimento da população de Ipirá, que acompanhou tudo isso de perto, é de extrema tristeza, de desolação, né? De uma pena tão branda, de uma pena tão leve, e que inclusive pode se tornar menor ainda caso o réu, né, o acusado, ele tenha aí um bom comportamento na prisão, né? Qual é o pensamento aí do advogado de acusação em relação a tudo isso?
Perfeito, Almeiro. Nós, em que pese ele tenha sido condenado, né, o que também já era esperado, mas nós confessamos que nós não estamos satisfeitos. A população de Ipirá não ficou satisfeita, pelo contrário, em que pese ele tenha sido condenado, a sensação que foi passada ontem após o final do júri foi de uma impunidade, infelizmente. E é um primeiro dado, inclusive ontem foi discutido isso no júri, que foi o primeiro caso de feminicídio em Ipirá. O primeiro caso em que foi apurado e foi julgado uma pessoa por feminicídio, e infelizmente a pena foi aplicada muito abaixo. E é importante também trazer essa preocupação, porque em que pese a pena tenha sido 16 anos, ele não cumpre os 16 anos efetivamente preso. Então, para que a gente possa entender, nossos ouvintes possam entender, metade dessa pena ele pode ficar preso. Mas, depois de cumprida a metade desses 16 anos, ele tem a possibilidade de uma progressão de regime, que a lei permite, onde ele vai poder ter as saídas temporárias, vai poder trabalhar aqui fora, e ainda levando em consideração que o tempo que ele já está preso, um ano e meio, abate dessa pena. Então, se a gente fizer um cálculo aqui bem básico, 16 anos, ele em metade, 8 anos, ele vai cumprir no fechado, abatendo um ano e meio, ele só vai cumprir 6 anos e meio. Né? Se ele estiver, por exemplo, trabalhando dentro da unidade prisional, 3 dias de trabalho diminui de pena. Então, na prática, de fato, foi muito acentuada essa sensação de impunidade, porque se você for abatendo tudo isso que eu falei para você, já, infelizmente, se a pena continuar dessa forma, ele vai estar de volta a inserir na sociedade. Então, é uma sensação realmente de muita tristeza pela aplicação dessa pena e a sensação de impunidade que foi gerada para a sociedade.
Bom, outro fato que a gente leva em consideração também é o da tentativa de assassinato contra uma das filhas, né? Porque no dia em que ele cometeu o assassinato contra a ex-companheira, ele atentou contra a vida de uma das filhas porque ela tentou correr atrás dele e ele atirou. A gente não entende por que o juiz, né, entendeu diferente, que ele não deveria ser punido por isso. Eu queria que o doutor Matheus Bessê comentasse aí a esse respeito também.
Perfeito. É importante fazer um breve esclarecimento inicial de que, neste caso específico, os jurados entenderam pela absolvição dele pelas tentativas. Como é que acontece no júri de ontem? quem decide se o réu ele é condenado ou inocente dos crimes imputados são os jurados. As 7 pessoas escolhidas que representam a sociedade de Ipirá, e eles decidem se vai ser entenderam que ele deveria ter sido condenado, como foi, pelo feminicídio, inclusive entendendo que não houve, porque a justificativa dele foi que ele teria agido dessa forma em virtude de uma provocação que foi criada na cabeça dele, mas entendeu que infelizmente ele não seria condenado pela tentativa, o que também vai ser objeto de recurso pela acusação, porque nós entendemos que esta decisão dos jurados ela foi contrária à prova dos autos. Nós tivemos inúmeras provas que demonstram a existência das 3 tentativas. Nós temos vários depoimentos que convergiram sobre isso. A dinâmica dos fatos demonstra efetivamente que ele, para garantir a impunidade, deflagrou alguns tiros contra a sua própria filha, o seu genro e o seu sobrinho. Inclusive, isso é ressaltado no momento em que ele atira por 5 vezes na Alessandra. Tinha a possibilidade de ter 5 balas, né? Vamos dizer, de forma mais simples. Então, ele descarregou essa arma na Alessandra, correu, foi perseguido. A câmera mostra o momento que as pessoas vão atrás dele. E tem testemunhas que ouviram disparos na outra rua. Então, logicamente, se ele descarregou a arma na Alessandra, ele teve que carregar para poder efetuar novos disparos, para que de fato ele seja garantido a sua fuga. Mas infelizmente a acusação ela fica muito triste por conta que foi decidido pelos jurados de que ele seria inocentado pelas tentativas. Então isso também será objeto do recurso junto com a dosimetria da pena, para que de fato nós tenhamos ou uma anulação desse júri e um novo júri, ou um aumento dessa pena aplicada para o réu.
Perfeito. E qual seria essa pena, doutor Matheus? Qual seria a pena ideal para que a gente sentisse, né, a justiça sendo realmente feita nesse caso que realmente chocou a população de Ipirá, da Bahia e do Brasil?
Perfeito. Só para que nossos ouvintes tenham entendimento, né, a pena mínima para esse tipo de crime é de 12 anos e a máxima de 30. A pena foi aplicada nos 16 anos. Quando o juiz ele vai arbitrar uma sentença, uma pena ao réu, ele leva em consideração algumas coisas que aconteceram no crime. Ele leva em consideração a motivação, as consequências daquele crime, as circunstâncias do crime, a culpabilidade do réu, os antecedentes. E nós entendemos que todas essas circunstâncias eram desfavoráveis para o réu. O que isso faria com que a pena aplicada aumentasse. Então, ele descarregou 5 tiros e a queima-roupa contra a vítima. Ele já tinha processo, inclusive já tinha sido condenado pela ameaça. As consequências do crime são gravíssimas, porque nós temos agora 2 meninas que perderam a mãe e perderam um pai também. E isso ele vai levar para o resto da vida. Tem a motivação, a próprio feminicídio em si. E além disso, nós tínhamos qualificadoras que agravam necessariamente a pena. Então, nós entendemos que uma pena razoável, né, para este caso não poderia ser abaixo dos 20 anos. Inclusive, a própria defesa esperava isso. Mas, infelizmente, né, a pena ficou muito próxima do mínimo legal, o que, de fato, não condiz com todas as circunstâncias do crime. Então, por conta disso, gerou essa sensação de impunidade, principalmente porque, como eu havia falado anteriormente, ele não cumpre efetivamente 16 anos. E aí, essa sensação de impunidade e também de medo, né? Porque ele pode retornar à sociedade, pode, de repente, continuar praticando outros crimes.
Pois é, daí a insatisfação popular, né? A gente já recebeu hoje aqui muitas participações de ouvintes dizendo que a justiça não foi feita, né, como deveria ter sido, e que roga agora pela justiça divina, né? Mas, doutor Matheus, muito grato pela sua intervenção hoje aqui no Conexão Chapada. O programa quer se colocar à disposição para quando houver, né, uma nova, né, digamos assim, um novo julgamento, né, quando isso ocorrer, nós estaremos aqui à disposição para bater um papo, para conversar com a população de Ipirá a respeito desse assunto, porque a população clama por justiça, mas justiça de fato. Doutor Matheus, muito grato.
Eu que agradeço a participação e não vão faltar esforços da acusação para que de fato esse cenário ele seja mudado. Vamos lutar até o fim para isso. E qualquer novidade, nós informaremos sim. E muito obrigado mais uma vez pelo convite e pela participação.